A tua rádio Alvorada apresenta... Aqui é o meu lugar, 11ª temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural da nossa região. Patrocínio Coasa, HCR Hospicard, Posto do Décio, Beluno, Segala Assessoria Contábil, Extrapação Comércio de Mudas, Seibel Clínica Médica, Prefeitura Municipal de Siríaco, Protege Nutrição Animal e Rogério Vídeos. Aqui é o meu lugar. Apresentação José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Que bênção estarmos no aconchego de mais uma família. Desta vez, com muita honra, com a família Bizolo, comunidade Gramadinho Marau, por aqui a lida é com o rebanho leiteiro. O Leonardo Bizolo, a esposa Marciele Toledo Carvalho, filhos o Teodório e a Lívia, também por aqui o pai do Leonardo, o seu Caetano, e o mano Leandro. O seu Caetano e o Leandro moram na cidade, mas muito ligados, é claro, ao meio rural, porque aqui a gente se respira um pouco mais de ar puro por aqui, com certeza. E também, né, tanto o seu Caetano como também o Leandro, né, vem para cá para dar um suporte para o casal que está aqui, com certeza. Aliás, estamos aqui com a família Bizolo. Pelo que fiquei sabendo aqui, já estamos na quarta geração aqui da família Bizolo. Seu Caetano, tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Tranquilo?
Tranquilo, um prazer de receber vocês aqui na minha propriedade.
Quarta geração, conta um pouco mais pra gente da família Bizolo aqui, hein?
É, aqui eu me criei aqui, veio meu avô, meu pai ficou, eu sou mais nenê da turma, nós somos de 10 irmãos, e todo mundo morou por aqui, né? E eu fiquei aqui cuidando da propriedade, e daí ficou, veio os filhos, e eu permaneci aqui. Agora me mudei para a cidade, mas volto aqui, trabalhar aqui com eles.
Dizem que dos 10, o senhor é o mais esperto, é verdade?
Não, eu acho que tem uns mais espertos. A gente se vira, né? Sempre me virei, né? Trabalhei na construção civil também, quando não tinha serviço aqui. Ia para a cidade ajudar meu irmão, até que ele tinha uma vez uma empresa. E trabalhei em vários lugares ali no Marau. Trabalhei de agente de saúde também. Experimentei um pouquinho de tudo, mas a lida mais aqui no campo.
Moro na cidade, mas aqui o coração fica aqui, seu Caetano.
Com certeza, fica sempre por aqui, não tem... Tu vem aqui, é um ar mais puro e menos barulho, né? Tu tá mais livre. Pisa barro, correr atrás das vacas, quando conseguia bem, era bom. É bom isso pra gente.
Feliz da vida hoje, seu Caetano?
Tô feliz. Feliz porque deixei organizado e eles estão tocando o que eu imaginava que tinha que ser, né?
Era o seu sonho isso?
Era o meu sonho. Agora tem os netos também, amanhã depois eu acho que eles vão ficar por aqui, já se criaram aqui. Estão aí para ajudar, amanhã depois já vão atrás levar alguma coisinha pequena, eles já ajudam, já intertem.
Verdade. Leonardo Bizolo está com a gente aqui, depois com a esposa e com o mano também por aqui. Cara, bom dia.
Bom dia a todos da rádio também que estão nos escutando aí. É um prazer receber vocês aqui na propriedade, para poder falar um pouco também da lida aqui.
Bom, eu sei que o seu Caetano, né, feliz da vida, quarta geração por aqui, vocês tocando a propriedade. Aqui, ao lado aqui, o casal de filhos já, o que sonha para eles, hein?
Olha, o sonho tô construindo para eles também, né? Pensando neles, assim como meu pai fez, pensando em mim, né? E no meu irmão, eu tô construindo, pensando no futuro deles também aqui. Que eles continuem aqui, eu espero que eles continuem, né? Dessa forma também.
Tá bom. Marciele, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, tudo bom?
Bom, você não é marauense, né?
Não, não. Sou marauense já faz só uns 12 anos em torno disso aí.
Você é da onde?
Eu sou da cidade de São Vicente do Sul.
Qual é a tua história, então? De lá pra cá?
Eu conheci meu pai biológico, daí seguido vim morar com ele junto com a minha irmã. E até então tô residindo aqui.
Você trabalhava na cidade, Marau, é isso?
Isso, eu trabalhava de vendedora de loja.
Conheceu o Leonardo onde?
Eu conheci ele na rede social e depois a gente foi se encontrando e...
Você sabia que ele era do meio rural?
Olha, eu não lembro muito, mas depois eu descobri.
E aí, Qual é que foi a proposta? Vim para cá ou ele ir para lá?
Olha, ele me proporcionou vir para cá morar aqui com ele, já que eu também era sozinha, eu e minha irmã. E daí como a gente acabou tendo nosso primeiro filho, daí eu achei que era melhor vir aqui com ele para ajudar ele também a fazer.
Hoje um casalzinho aqui, né?
Isso, o Teodoro e a Lívia.
Tá gostando aqui hoje?
Sim, sim, gosto bastante.
O que mais admira aqui na propriedade? O que você mais gosta aqui?
Ah, eu gosto da calmaria, eu gosto agora, comecei a ter o meu cantinho das florzinhas, daí começo a cultivar minhas flores, vai pra horta. Quando eu consigo, eu vou ajudar meu esposo com as vacas, ou tocar as vacas, isso aí.
O Leonardo, quando conheceu então a Marciele, tinha essa preocupação? Bah, será que a prenda vem pra cá ou não?
Olha, essa preocupação um pouco a gente tem, né? Fica meio com receio, mas se fosse pra dar certo, como ela era sozinha, ela é irmã dela, eu pensei, não, então vamos lá comigo, já que eu também tava praticamente sozinho aqui, né? Eu e o pai só, eu disse, acho que vai ser uma boa companhia, né?
E agora tudo bem, né?
Ah, agora sim, com os filhos também, crescendo, junto com nós aqui, uma alegria.
Olha, aqui só falta o violão, né? Porque a dupla tá aqui, né? Leonardo e Leandro, Leandro e Leonardo. O Leonardo trabalha na cidade, mas também é o coração ligado aqui. Bom dia, cara.
Bom dia, tudo bom? É um prazer receber vocês aqui. Eu trabalho na cidade, mas meu coração, minha vida inteira é aqui. Nunca, se eu posso final de semana, eu tô aqui. Durante a semana, sempre. Ah, que eu posso ajudar o meu irmão aqui, não deixo de fazer lá pra vir pra cá.
Quando você se aposentar, vai vir pra cá?
Ah, isso é certo, já tô fazendo meu cantinho aí, só contando os anos. É, você vê, esse tempo não é fácil, né, por causa da questão da aposentadoria, mas enfim, eu pretendo sim, pretendo vir pra cá, paz, calmaria, trabalho diferente, descansar um pouco a cabeça também, a mente.
E dá um suporte aqui, né?
Com certeza, o mais principal é sim, dar um suporte. Não sei se braçar ou o quê, mas psicológico a gente ajuda bastante.
O que mais te apaixona aqui na propriedade hoje?
Pá, é tudo, tudo, cara. A calmaria, ver o gado crescendo aí, ver o bicharedo correndo por aí, o verde, tudo. Não tem dizer, uma coisa a mais, uma coisa a menos. E a gente pensa sempre, cada vez mais, né, a progredir, a deixar para as crianças, pro pessoal que vem aí.
Muito bem, estamos aqui em Gramadinho, família Bisolo. Hoje o prazer, então, de estarmos no aconchego da família Bisolo, comunidade Gramadinho Marau. Pausa comercial, a gente volta na sequência, é rapidinho.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 11ª temporada. Oferecimento Coasa, cooperar para desenvolver, de geração em geração. Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que abastecer, a gente faz grandes amigos. Beluno Indústria de Alimentos, qualidade, sabor e tradição. Extrapassou um comércio de mudas, também com o mais lindo cactário da região. Segala Soluções Contábeis, comprometida com a segurança e crescimento dos negócios de seus clientes. HCR Hospicard, o cartão para toda a família. Prefeitura Municipal de Siríaco. Nosso povo, o maior patrimônio. Protege nutrição e saúde animal, protegendo a nutrição em todas as etapas. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.
Família Bisolo, comunidade de Gramadinho Marau, por aqui se investe na produção de leite, o nosso rebanho leiteiro. E é claro, também sempre com ótima assistência, aqui no caso também, com os amigos da Emater, unidade de Marau. Por aqui está a agrônoma, a Daniela da Silva. Bom dia, Daniela.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui acompanhando, então, essa entrevista com essa família, né?
Maravilhosa, né?
Isso aí. O seu Caetano já era nosso assistido, né? E dentro do processo de sucessão rural, o Leonardo, então, assumiu a propriedade, por assim dizer, né? Então, a gente está prestando esse acompanhamento, né? Assim como Emater, né?
Que tipo de acompanhamento, por exemplo?
Recentemente, eu estou em Marau fazem 10 meses, né?
Pouco tempo, né?
Pouco tempo. Mas, nesse período, a gente conseguiu aí, dentro de um projeto que é um fundo de amparo para agricultores familiares, desenvolver um projeto aí em que estão previstos alguns itens em que o Leonardo vai poder adquirir. Sim. Na propriedade dele, assim, considerando a atividade principal da propriedade, que é a bovinocultura de leite, né? Então, aí são, e desde a parte de insumos para a propriedade, então desde calcário, uma adubação para o solo, está previsto dentro desse projeto aí que ele foi contemplado, né?
Bom, falo desse assunto então com ele. Fala para a gente mais sobre esse projeto.
Isso, foi na verdade, eu estava vendo notícias assim no telefone e me despertou o interesse em ser cadastrado num programa de incentivo ao jovem produtor. E tinha uma data de inscrição ali, tinha um limite, e era por limite de pessoas que se cadastrasse. E eu e minha esposa ficamos ligados na internet e conseguimos se cadastrar. Uhum. E conseguimos, aqui em Marau eu fui o único que consegui esse ajuda, assim, digamos assim, né, do governo do estado. E a Daniela ali da Emater, como a Edivane também lá, me auxiliaram para poder fazer da melhor maneira possível um projeto pensado no gado de leite que eu já tenho aqui na propriedade, né?
Daniela, mais famílias podem ter acesso a isso, essa sorte toda? Como é que funciona isso?
Para esse ano, por enquanto, a gente não tem previsão, né? Mas o governo do estado pode estar lançando aí novos editais em que sejam contemplados. Então, o Leonardo se enquadrou na modalidade de jovem, né? Dentro desse mesmo edital, também foram contempladas algumas agroindústrias de outros municípios do estado. Então, é mais nesse sentido, né?
Muito bem, volto aqui com o mano do Leonardo, que é o Leandro. Leandro, você, antes de ir para a cidade, fazia o que exatamente aqui?
Na verdade, eu fui para a cidade em 2001. Eu ajudava o meu pai, a mãe aqui, né? Mas os recursos eram muito poucos aqui. É, a gente trabalhava ainda com boi, ainda arado, carroça... É, então a minha mãe e meu pai sempre tiveram oportunidade, como o pai já contou, né, que ele ia para a cidade trabalhar de pedreiro, aí sempre aquele incentivo, queria que a gente tivesse um futuro bom, melhor também lá, né? E daí eu fui, me inscrevi na cidade, lá o primeiro emprego, e fui lá e comecei. Aí desde lá para cá fui um ano para uma coisa, um ano outra, e acabamos ficando por lá. Aí construí minha família lá também, mas nunca deixei de dar o suporte aqui, né? O final de semana era sagrado aqui. Todo final de semana a gente vem para cá e como anteriormente também, né?
Leonardo, essa parceria é importante, né? De ter um braço forte do irmão, do pai.
Isso conta muito o apoio, principalmente aqui para fora, né? Como eu era, na verdade, antes de conhecer minha esposa, meio sozinho, eu e o pai, que a gente acabou perdendo a mãe também, muito novo, né, digamos assim. Então a gente ficou, deu bastante um choque, digamos assim, em nós, né. Então a gente pensava, baixa a cabeça, fica meio aborrecido, porque a mãe também era da lida, sempre de pequeno junto, pra lá e pra cá, né. Então acho que conta bastante o apoio da família, do meu irmão, do meu pai, agora da minha esposa também, né, pra gente continuar crescendo nisso.
Marciele, teu desejo é que os pequenos fiquem por aqui? Qual é o teu desejo para eles?
Ah, eu espero sim que eles fiquem aqui, que sigam com a gente, né? Porque o pai e a mãe vão estar sempre aqui, né? Eu e o Leonardo. Então, se eles seguirem junto com a gente, vai ser bom, sim.
Você acorda cedo na propriedade aqui? Mais ou menos?
Mais ou menos. É, eu acordo meio junto com as crianças, mas daí depende. Se dormem até mais tarde, a mãe também vai junto até mais tarde.
Tá certo. Seu Caetano, vamos aqui com o senhor aqui um pouquinho. Bom, saudade do tempo de infância ou não?
Ah, bastante saudade. A gente brincava de carrinho, de lomba ali, caçava com bodoque, era... Se ia passear, quando tinha a capelinha, se ia rezar o terço, se ficava até 10 horas da noite. De manhã cedo já se levantava e se ia para a lida, né? Não, não tinha TV, né, naquela época, e não tinha pouco, né? Daí a gente era mais brincar com os amigos, jogar bola, e sempre, né? E na comunidade, né? No terço, quando tinha terço, rezava o terço.
Mas uma infância boa, né?
Infância boa. Sempre vivemos bem uma infância... Estudei aqui na escola de Gramadinho, fiz a quinta série ali e fiquei por aqui. Não fui estudar, fiquei só aqui, ao redor das moradas velhas mesmo.
Bom, quando cheguei aqui, o seu Caetano já com os netinhos no colo, né, o vovô Coruja. O que, que o senhor herdou dos seus pais e que conseguiu passar para os filhos e agora também para os netos?
Eu acho que o mais importante é a fé que a gente tem que ter, o respeito com as pessoas... Ser amigo dos amigos, né? De todo mundo, né? E sempre trabalhar fazendo o que é certo. fazer a escada conforme os degraus, né? Que tem, não dá para subir 2, 3 degraus. Devagarzinho a gente vai longe, né? Não, é uma coisa que meus pais me ensinaram, né? E aprendi, né? Que não se pode fazer o mais o passo do que a perna, diziam os antigos, né? E daí, devagarzinho, a gente cresce.
Tá certo. Volto aqui com o Leonardo. Leonardo, vamos falar de exatamente o que tu faz aqui, né? Hoje, a paixão pelo gado leiteiro. Desde quando isso, hein?
Olha, desde que eu me lembro que eu conseguia trupicar embaixo das vacas de leite junto com o pai e a mãe. Sempre costumei disso, já era uma lida do pai e a mãe, eu segui esse caminho deles também. Eu vi que dava prosperidade, a gente conseguia ter o alimento para trazer na mesa, né? Então eu fui seguindo esse caminho, peguei essa paixão também, né? Desde pequeno.
Já lidou com alguma coisa a mais, tipo suínos, bovinos?
Não, lidei, digamos assim, os suínos, sempre ter para o consumo aqui de fora nosso, né? Mas outras coisas não, mas era isso mesmo, mesmo as vacas de leite tenerada.
O que é mais difícil e o que é mais fácil lidar com o gado leiteiro?
Olha, o mais difícil eu acho que é na hora que chove bastante, tem bastante barro.
Ou geada.
Ou geada, mas a geada ainda dá para recorrer, né? Mas o barro, a chuva, vários dias de chuva, isso aí complica. Eu acho que não só eu, mas quem está na lida, assim, mais de campo, que tem a vaca a campo, a pasto, eu acho que é complicado um pouco nesses dias aí.
E o bom no final do mês é o cheque, né?
Ah, quando muda o preço, que altera, aumenta, é bom, né? Às vezes fica meio assim, mas a gente tem que seguir, né? Não adianta.
Quantas vaquinhas hoje aqui?
Hoje eu tô com 10 vacas em lactação e no total tem 25.
A intenção é aumentar o rebanho?
Isso, a intenção é aumentar e melhorar a genética também, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Não só ter quantidade, mas ter qualidade, né? Nas que estão produzindo.
Muito bem. Leandro, os pais não venderam a propriedade, né? Onde muitos fizeram o contrário, né? Acabaram vendendo a propriedade, foram para a cidade, depois se arrependeram. Aqui a família Bisolo manteve nessa coragem de ficar com a terra aqui, né?
Com certeza, eu acho que isso é primordial. Se for de minha parte, eu acho que da parte do meu irmão, a gente também. É vantajoso comprar mais terreno do que vender. Porque aqui tem raízes, né? Tem história. História, muita história. Então essa história não é apenas apagar assim de uma hora para outra. Isso aí tem muita história e acho que a gente tem que levar isso muito a sério, muito família, né? Não tem. É geração em cima de geração. E tentar passar para os nossos filhos fazer a mesma coisa. Né? Manter, tentar melhorar, digamos assim, entre aspas, comprar do que vender. Né? Manter sempre o que a gente tem, cada vez mais e melhor.
Tá certo. Volto com a Daniela, da Emater. Daniela, o suporte em relação ao gado leiteiro é diferenciado em relação às demais áreas ou não?
É, cada área, né, cada atividade tem as suas particularidades, por assim dizer. Sim. E sempre há melhoria, né, para ser feita, né? Como o Leonardo comentou, a questão do melhoramento genético do gado de leite, ele é bem importante, né? A gente sabe que o gado, a gente tem diferentes raças, né? Holandesa, Jersey, são de diferentes origens, né, e diferentes aptidões, né? Muitas vezes o Jersey ali te proporciona uma gordura no leite maior, né? Certo. Em detrimento, muitas vezes, de uma produção um pouco menor, ao ponto que a holandesa te proporciona uma produtividade maior, né? Um volume de leite produzido maior, mas às vezes perde um pouco na questão dessa qualidade aí, né? Então tem diferentes aspectos a ser melhorado, principalmente a questão de dietas, né? A qualidade do produto em si, né? Hoje a gente trabalha muito com a questão da ensilagem do milho, né? Então é um alimento que fica armazenado para ser disponibilizado para o gado no decorrer do ano. Então tem essa importância no cuidado desde do cultivo da planta até o processo de ensilagem, né? Que ocorre a fermentação. Então tem essa questão aí.
Daniela, quando as famílias rurais vão até vocês e que querem investir no gado leiteiro, qual é a principal dúvida que eles têm hoje, hein?
Acho que a principal dúvida é a questão do balanceamento de dietas, né? Aí em matéria a gente trabalha com... tem uma planilha em que é feita esse dimensionamento, por assim dizer, né? De acordo com o insumo que o produtor tem na propriedade, né, milho, soja, para disponibilizar os diferentes macronutrientes para o gado de leite, né? Então, a questão da dieta é a mesma coisa que nós, né? Uma alimentação saudável para nós proporciona uma qualidade de vida diferente, e para o gado de leite não é diferente, né? Então tem essa questão aí que elas vão responder diretamente com aquilo que a gente oferece como alimento para elas.
Leonardo, é possível seguir todas essas regras aí?
Olha, todas a gente não consegue seguir, né? Mas a gente procura fazer o melhor, né? Dentro da minha realidade aqui, eu procuro fazer o melhor. Aconselha pra gente, a gente vai tentar fazer, procura fazer na maioria das vezes, né? Então, pra melhorar.
Muito bem. Marciele, sonhos do casal, da família toda, daqui pra frente. Você que tem muitos sonhos pela frente, né?
Ah, sim. Um dos principais sonhos nossos é construir a nossa casinha, né? E melhorar a qualidade do nosso gado leiteiro e continuar sempre crescendo, né? Para deixar uma boa herança para as crianças.
Seu Caetano, se pudesse voltar lá no comecinho, faria tudo de novo?
Faria. A gente sofreu, mas valeu a pena, né?
Valeu a caminhada.
Valeu a caminhada. E a gente nunca se esquece do que passou de bom e o que veio, né? Dificuldade todo mundo tem, né? Mas a gente tem que superar, né? Com o tempo a gente vê que valeu a pena fazer isto, que daí os filhos também vão seguindo o caminho.
E essa coragem vem da onde, hein?
Ah, vem um pouco de tudo, né? O que eu enfrentei na minha vida, né? Sempre superei, né? E a fé. A fé e continuar. Os antigos sempre diziam que tem que ter fé e esperança, né? E planejar as coisas com calma, que tudo dá certo.
Bom, aqui hoje a atividade é leiteira. Uma outra paixão, digamos, suínos, aves?
Isto, esses tempos, pena que veio a Perdigão, trabalhei com suínos. Até deu para... Não tinha luz, depois veio a luz, melhorou um pouco. Mas ainda acho que é melhor o gado leiteiro. Porque hoje em dia, botar um aviário é mais trabalhoso que o gado leiteiro. Eu acho, pelo que eu vejo. Vejo gente ali que tem aviário, saiu, vai para a cidade ou vai numa festa, deu uma nuvem lá de chuva, você deixou o aviário aberto, tem que voltar. E vez o gado leiteiro, tu deixou no pasto, só vem na hora de tirar o leite, né? Que nós fazíamos, sim. O tempo que nós trabalhava, e agora acho que continua a mesma, né? Tem que estar meio em cima, mas é mais tranquilo da nossa parte, né? Cada um tem o ditado dele, né?
Seu Caetano, com a sua experiência toda de vida e de trabalho, sua mensagem para o jovem rural de hoje?
Olha, a mensagem minha é que quem é jovem, quem tem uma teirinha, se podem continuar, eu acho que é melhor, porque eu, em 4 anos que estou na cidade, já vejo muita coisa que não está dando certo para muita gente que vai para a cidade. Às vezes estão com pouco serviço, saem numa firma, vai para outra, e a coisa aperta. E vez aqui não, aqui é mais livre, sabendo trabalhar, tem o salarinho, não é muito, mas tem para viver, dá para viver muito bem.
Um abraço para o senhor.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, e meu muito obrigado.
Muito bem, seu Caetano. Marciele, sua mensagem para as mulheres rurais.
Ai, continue sempre na lida, que a gente também se destaca bastante, né, na mulher que enfrenta o meio rural aí, que ajuda seus maridos, logo mais para frente tá tocando sozinha, eu com a minha filha também, espero. E é isso.
Tá certo. Amigo Leonardo, obrigado pela sua recepção aqui. Sonhos daqui para frente, cara.
Olha, eu acho que procurar crescer no que a gente tem, que nem meu pai falou, manter a nossa educação com todo mundo, ter os nossos amigos, educar melhor os nossos filhos, já que eles são o futuro da propriedade, né, que a gente espera que eles continuem aqui, e ter paciência, que tudo se resolve, e com calma a gente vai crescendo passo a passo.
Um abraço, boa sorte.
Obrigado, agradeço a vocês pela presença aqui também na propriedade.
Leandro, e você?
Olha, a minha mensagem é que nem meu pai falou, se a gente puder ficar no interior, quem já está aqui, sempre tem um recurso, sempre tem o que investir, e essa questão é, a gente tem que ser sempre firme no que, nos princípios que os antepassados passaram para nós, né? Então, tudo vai dar certo, calmaria, um passo por vez, né? Mas vai dar tudo certo aí, o pessoal que fique no interior, que puder ficar aqui, tá tudo ok.
Obrigado por enquanto. Daniela, sua mensagem para a gente.
Bom, só destacando, né, essa questão da sucessão rural aqui da propriedade, a gente vê que foi
quarta geração aqui, né?
Isso aí, né? Então, que foi um processo bem sucedido, né? Como a gente vê, é um casal de jovens, já tem seus filhos e estão seguindo na propriedade, né? Pensando em melhorias, né? Então, deixando claro que é uma opção, né, que o jovem tem, né, não é uma regra que todo mundo tem que ir para a cidade, né, eu sou filha de produtores rurais e, às vezes, muitas daquele anseio que a gente tinha, né, talvez hoje, na realidade, mudou um pouco, né. Então, você tem vontade de estudar, pode ir, mas não é uma regra. Sim. Trabalhar na cidade. A opção que o campo traz para a gente, ela é bem interessante, de trabalhar no seu pedaço de terra, de ser o seu chefe, por assim dizer, né? Uhum. E poder diversificar a sua produção, a sua renda com diferentes atividades, né? Como é o caso aqui da propriedade, que trabalha com bovino de leite e também um pouco aí do cultivo de grãos.
Boa sorte, obrigado.
Agradeço pela oportunidade.
Muito bem, gente. Gratidão pela acolhida, família Bisolo, comunidade Gramadinho Marau. Vamos, é claro, em busca de novos aconchegos. Gente boa do agro, até a próxima.
Aqui é o meu lugar, 11ª temporada. Uma realização da tua Rádio Alvorada. Patrocínio Coasa, HCR Hospicard, Posto do Décio, Beluno, Segala Assessoria Contábil, Estrapação Comércio de Mudas, Seibel Clínica Médica, Prefeitura Municipal de Siríaco, Protege Nutrição Animal e Rogério Vídeos. Realização Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.